Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99. Hoje, vou resumir e analisar o livro. Aprendi fazendo minha história no grupo Silvio Santos. Do Bolo da Felicidade à Crise do Banco Pan-Americano, de Luiz Sebastião Sandoval, é uma obra autobiográfica de natureza empresarial. O autor foi uma figura central na administração do grupo Silvio Santos por décadas, acompanhando a evolução de um conjunto de negócios que partiu do Bolo da Felicidade e se expandiu para televisão, capitalização, cosméticos, hotelaria e serviços financeiros. O livro combina memória profissional, relato de bastidores corporativos e reflexão sobre gestão prática em um conglomerado brasileiro de grande visibilidade pública. Seu propósito não é apresentar uma teoria administrativa formal, mas registrar como decisões estruturas societárias. Negociar se respostas a crises foram construídas a partir da experiência direta. A crise do Banco Pan-Americano aparece como ponto crítico da narrativa, pois espalha os limites da diversificação. A importância da proteção patrimonial é a complexidade de preservar empresas interligadas diante de um problema financeiro de grande escala. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o Bolo da Felicidade como laboratório de expansão empresarial. Um eixo importante do livro é a forma como o Bolo da Felicidade aparece como base operacional e simbólica da trajetória do Grupo Silvio Santos. Mas do que um negócio inicial, ele funciona como um laboratório de relacionamento com consumidores, distribuição, vendas recorrentes e construção de confiança popular. Sandoval trata essa origem como parte de um aprendizado empresarial feito na prática, em que processos foram sendo ajustados conforme o crescimento impunha novas exigências. Essa perspectiva ajuda a entender por que o título Aprendi Fazendo não é apenas uma fórmula autobiográfica, mas uma síntese do método de gestão descrito na obra. O Grupo Now nasce de um plano corporativo acadêmico, e sim de uma combinação de intuição comercial, adaptação administrativa e capacidade de transformar operações populares em empresas mais estruturadas. O interesse do relato está em mostrar como uma atividade aparentemente simples exigia controle financeiro, logística, capilaridade comercial e disciplina de execução. Ao colocar o Bolo da Felicidade no centro do ponto de partida, o livro também evidencia que a expansão posterior do grupo manteve uma relação constante com marcas de amplo reconhecimento popular. Em segundo lugar, a diversificação do grupo Silvio Santos e seus efeitos de gel, a obra destaca a passagem de um negócio concentrado para um conglomerado diversificado, com atuar com áreas como televisão, capitalização, cosméticos, hotelaria e finanças. Esse movimento é relevante porque a diversificação, no caso do grupo Silvio Santos, não é apresentada apenas como ampliação de receitas, mas como um desafio de coordenação entre setores com naturezas muito distintas. Administrar uma emissora de televisão, uma empresa de capitalização, uma ópera ou de cosméticos e um banco exige competências regulatórias, financeiras, comerciais e reputacionais diferentes. O livro ganha valor ao mostrar a perspectiva de quem precisou lidar com essa heterogeneidade dentro de uma estrutura empresarial associada a uma figura pública muito forte. A presença de Silvio Santos como marca pessoal e empresário cria uma unidade simbólica, mas não elimina as diferenças técnicas entre os negócios. Sandoval sugere que o crescimento traz oportunidades, porém também aumentou a necessidade de controle, governança e avaliação de riscos. Nesse sentido, a diversificação aparece como força e vulnerabilidade, ao mesmo tempo ela amplia a base econômica do grupo, mas torna indispensável separar responsabilidades, acompanhar resultados e evitar que problemas específicos contaminem o conjunto. Em terceiro lugar, planejamento patrimonial e separação jurídica como proteção contra riscos. Um dos aspectos mais específicos e relevantes do livro é a atenção dada ao planejamento patrimônio e a separação jurídica das empresas do grupo. Sandoval apresenta esse tema como uma dimensão prática da sobrevivência empresarial, especialmente em organizações compostas por vários negócios. A lógica é clara quando atividades diferentes são mantidas em estruturas adequadamente separadas, o risco de uma unidade comprometer automaticamente as demais tende a ser reduzido. Esse discurso não deve ser lida como simples formalidade societária, mas como mecanismo de preservação de ativos. Continuidade operacional e capacidade de negociação em situações críticas. No contexto de um conglomerado, a arquitetura jurídica pode determinar quanto tempo a administração terá para reagir a uma crise e quais alternativas permaneceram disponíveis. O livro mostra que aprender fazendo também envolve compreender limites legais, responsabilidades financeiras e efeitos de contágio entre empresas relacionadas. A importância desse ponto fica mais evidente diante da crise do Banco Pan-Americano, quando a prota sudorestante do grupo se tornou uma questão central. Assim, a obra oferece uma contribuição prática para leitores interessados em governança e crescimento empresarial sem estrutura patrimonial robusta pode transformar sucesso acumulado em exposição excessiva. Em quarto lugar, a crise do Banco Pan-Americano como teste máximo de governança. A crise do Banco Pan-Americano ocupa lugar decisivo na obra porque concentra os dilemas mais difíceis enfrentados pelo grupo Silvio Santos. O episódio envolveu um problema financeiro de grande escala e exigiu respostas que combinavam diagnóstico, negociação, preservação de reputação e proteção das demais empresas. Sandoval aborda o caso a partir de sua posição interna, o que torna o relato valioso para compreender como uma crise corporativa deixa de ser apenas contábil e se transforma em questão estratégica. Em situações desse tipo, a administração precisa considerar credores, reguladores, compradores potenciais, empregados, mercado e opinião pública. O livro indica que a solução passou por medidas duras, incluindo a alienação de ativos relevantes, com o objetivo de preservar a continuidade do grupo. A venda do Banco Pan-Americano e do Boda Felicidade aparece nesse contexto como parte de uma estratégia de contenção de danos, não como decisão isolada. A relevância do episódio para o leitor está em mostrar que governança é testada principalmente quando as condições são adversas. O caso evidencia que diversificação, marca forte e histórico empresarial não substitui controles financeiros, transparência de informações e capacidade de tomar decisões impopulares sob pressão. Por último, memória executiva em primeira pessoa e seus limites interpretativos aprende fazendo se diferencia por oferecer uma memória executiva em primeira pessoa. Escrita por alguém que ocupou posição central no grupo Silvio Santos por longo período. Essa característica é uma força, pois permite acesso a uma visão interna de decisões, prioridades e crises que dificilmente aparecem com a mesma proximidade em reportagens ou estudos externos. Ao mesmo tempo, ela impõe limites interpretativos. Como toda autobiografia empresarial, o relato tende a organizar fatos a partir da experiência e da perspectiva do autor, o que pode privilegiar certos aspectos da gestão e reduzir o peso de conflitos, ambiguidades ou avaliações externas. O valor do livro, portanto, está menos em funcionar como veredito definitivo sobre o grupo e mais em servir como documento de gestão vivido por um protagonista administrativo. Para leitores de negócios, essa posição estilo porque mostra a distância entre modelos teóricos e decisões reais, frequentemente tomadas como informação incompleta, pressão financeira e dependência de negociações. Para leitores interessados em história empresarial brasileira, a obra também registra a formação de um conglomerado associado à cultura de massa. Sua melhor leitura e crítica é aproveitar os bastidores oferecidos sem ignorar que a memória corporativa é sempre seletiva. Em conclusão, Aprende Fazendo é indicado para leitores interessados em administrar sua prática. História empresarial brasileira. Governança de grupos familiares e bastidores do Grupo Silvio Santos. Profissionais de gestão, estudantes de negócios, empreendedores e analistas de crises corporativas podem extrair benefícios concretos da obra, especialmente ao observar como expansão. Diversificação e proteção patrimonial se relacionam em uma organização complexa. O livro também interessa a quem acompanha a trajetória de Silvio Santos e deseja compreender o papel de executivos responsáveis por transformar carisma público em negócios populares. Em estrutura empresarial duradoura, seu benefício intelectual está em oferecer um caso brasileiro narrado por alguém que participou diretamente da administração, em vez de apresentar apenas conceitos gerais ou exemplos estrangeiros. Em comparação com livros convencionais de negócios, a obra se destaca por unir memória pessoal, gestão de conglomerado e análise de uma crise financeira específica, a do Banco Pan-Americano. Essa combinação torna o livro menos prescritivo e menos documental, o que exige leitura crítica, mas aumenta seu valor como registro de bastidores. Sua principal diferença está na perspectiva interna sobre decisões patrimoniais e negociáceis feitas para preservar um grupo empresarial conhecido nacionalmente, mostrando que a gestão real envolve tanto aprendizado operacional quanto escolhas difíceis em momentos de ruptura. Se vos quiser apoiar Luiz Sebastião Sandoval, vos pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibiliza aí na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!